Sejam bem-vindos ao DesWeb, o podcast em português sobre desenvolvimento web. Hoje, eu e o Vitor convidamos o Carlos Silva da Bind e o Jorge Costa da Automatic para falarmos sobre onboarding. Obrigada a ambos por terem aceito o nosso convite.
Obrigada eu pelo convite que fizeram.
Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês.
Hoje, o Vitor e eu trazemos um tema que é onboarding. Onboarding de um colega, um software engineer. Alguém quer começar por falar um bocadinho sobre como é que funciona neste momento o processo de onboarding na sua empresa?
Eu posso falar então um bocadinho do processo de onboarding e a forma como a gente faz isto na Bind. Portanto, eu acho que o processo de onboarding não começa no dia em que um novo colega entra na empresa. Eu acho que começa um bocadinho antes e começa na altura em que existe um processo de recrutamento. Portanto, na altura que existe um recrutamento é sempre importante colocar as coisas em cima da mesa, é importante falar o que é a empresa, qual é a missão da empresa, qual é o objetivo da empresa. Portanto, é importante que a pessoa que vai, quando entra para a empresa e começa a trabalhar, já venha um bocadinho com o know-how daquilo que vai encontrar. Portanto, isso vai ajudar não só a que o processo de onboarding seja mais fácil para quem irá acompanhar o novo colega, mas também para o novo colega que entra. Portanto, sabemos que esta questão de sempre que alguém entra de novo para uma empresa não é um processo fácil, mas não é fácil para ambas as partes. Portanto, não é fácil para quem entra, não é fácil para quem acolhe. Portanto, eu acho que é importante a coisa vir preparada de trás e vir, de certa forma, já com algumas arestas limadas que facilitem depois o processo de onboarding.
Mas queres detalhar um bocadinho?
Sim. Portanto, na altura de uma entrevista, portanto, sempre que a gente está num processo de recrutamento interno dentro da empresa, portanto, a parte da entrevista existe sempre uma parte introdutória onde são explicadas o que é a empresa e de onde a empresa surgiu. E para onde a empresa quer ir também. Portanto, eu acho que é importante o ponto de partida, e não o ponto de chegada, mas sim por onde, quais são as várias etapas com quais as empresas passou. Eu acho que isso nos ajuda muito, não só em que a pessoa consiga perceber, de certa forma, qual é o foco principal, qual é a área em questão que a empresa mais opera e, acima de tudo, em que mercado é que se insere. Porque o mercado hoje em dia acho que é uma coisa muito importante, porque nesta área de desenvolvimento web, portanto, um developer na web hoje em dia faz muita coisa. Pode trabalhar em várias áreas, pode trabalhar em várias tecnologias. Portanto, se houver uma contextualização do que é a empresa, da forma como ela opera, qual é o mercado em que ela se insere, acho que é muito mais fácil para haver uma percepção. Eu sinto um bocadinho essa questão nas abordagens do recrutamento. Portanto, eu fiz recrutamento durante alguns anos, neste momento tento um bocadinho fazer uma introdução no recrutamento e depois passo a pasta para outros colegas meus, mas sinto um bocadinho isso e sinto que existem, principalmente os júniores, quando vão a uma entrevista de emprego, eles não conhecem muito bem a realidade e é um bocadinho difícil contextualizá-los de uma forma simples, que não seja abstrata, mas sim concreta, do que é que eles vão encontrar. Portanto, toda esta preparação, todo este cozinhar antes do onboarding, antes da pessoa entrar na empresa, acho que é extremamente importante e acho que o processo de onboarding começa sempre na parte do recrutamento. A parte do primeiro dia na empresa é só mais uma etapa que a pessoa tem que passar.
Então, antes de saltar para aí, portanto, achas que é importante falar mais da componente técnica, no sentido de saber vais fazer isto e aquilo e, portanto, tens estas tarefas, ou a empresa tem esta forma de ser, esta cultura? Algum destes itens que é mais importante? São os dois iguais? Ou uhum.
Eu entendo perfeitamente a tua questão, Vitor. Eu sou apologista, portanto, isto não há um best practice neste caso, mas eu sou apologista de mostrar sempre e de falar primeiro na empresa em si. O que é a empresa, de que forma é que a empresa trabalha, de que forma é que a empresa opera, qual é o mercado da empresa, quais são os objetivos da empresa, qual é a missão da empresa. Eu acho que isso é o mais importante. Depois as skills, cada um bom determinado as tarefas em que ele irá ter uma taxa de sucesso maior na execução das tasks que lhe são atribuídas. Portanto, as skills que cada um tem serão, obviamente, construídas e melhoradas no percurso que ele vai ter dentro da empresa. Portanto, isso vai fazer parte daquilo que ele vai construir. Portanto, numa fase de onboarding e de lhe mostrar como é que nós somos e de forma que nós, como nós trabalhamos, eu acho que é mais importante a empresa em si. Portanto, depois a equipa irá fazer o resto e a pessoa irá aprender com toda a gente dentro dessa equipa.
Ok. E tu, Jorge? Não sei se acompanhaste algum processo de recrutamento onde possas trazer esta visão anterior que o Carlos também referiu.
Eu concordo com o...
experiência, eventualmente, como contratado automático, não é? Como pessoa que passou num processo de recrutamento ou então noutros.
Exato. Eu concordo com o que o Carlos está a dizer. Acho que o recrutamento, o onboarding, não começa exatamente no momento da contratação, começa antes. Eu iria até mais longe. Acho que, mesmo antes de saber que vamos contratar alguém, já todo o processo de desenvolvimento pode estar orientado para simplificar se um dia for preciso incluir alguém no projeto. Isso passa por ter uma boa documentação, ter um sistema de build de alguém que não tem nada na sua máquina, conseguir rapidamente ter o projeto a correr localmente e contribuir e alterar uma linha e conseguir testar. Porque isso é o que vai fazer a diferença entre alguém que se junta à equipa conseguir fazer uma contribuição logo no primeiro dia e sentir que foi produtivo e que está, no fundo, está a conseguir acrescentar valor e estar a ter um longo processo de formação em que não consegue logo contribuir e que às vezes até desmotiva um bocado a nova contratação. Portanto, nós tentamos sempre ter nos projetos uma documentação boa que consiga rapidamente alguém que queira pegar naquilo e focar-se e conseguir contribuir para o projeto. Tentamos, lá está, que seja fácil criar um ambiente. Também no meu caso trabalho em projetos open source e qualquer pessoa no mundo pode, olha, precisava disto, acho que esta feature é interessante e quero contribuir com esta feature. E pode juntar-se ao projeto. Portanto, tem mesmo que ser simples. Nós também, por exemplo, nos WordCamps, que é uma conferência de WordPress, que é a tecnologia que nós utilizamos, temos os chamados Contributor Day, em que alguém vai contribuir para o WordPress. E nesse dia, a maior parte das pessoas que participam nunca contribuíram e ao final do dia o objetivo é terem uma contribuição para o projeto. Portanto, muitas dessas pessoas nem sequer conhecem a framework ou a tecnologia, portanto temos que ter um processo para qualquer momento conseguirmos incluir pessoas na equipa. Por exemplo, quando vemos um issue que seja simples, em vez de sermos nós a fazê-lo, nós pomos good first issue, que é para indicar que é uma boa primeira task para alguém que queira juntar-se ao projeto de desenvolver. Quando temos um pull request que é simples, em vez de sermos nós a fazer a review, pomos good first review, para dizer que alguém que está novo no projeto consegue rapidamente fazer a review daquele issue e ver se está ok ou não. Portanto, tentamos sempre ter um conjunto de tasks estruturadas e fáceis para alguém que está novo no projeto. Se calhar demorava umas horitas de nada alguém na equipa para fazer aquilo, mas nós fazemos propositadamente para permitir a alguém novo rapidamente conseguir contribuir. Depois eu diria que há quase dois tipos de onboarding distintos, que é o onboarding num projeto de software, ok, eu vou começar este projeto, como é que eu começo, como é que eu contribuo, e o onboarding numa empresa em si, que no fundo é uma empresa, tem vários projetos, tem várias equipas, e aí acho que é útil ter mentores, quer no projeto, quer na empresa. Por exemplo, mas acabam por ter um papel similar, o mentor é alguém que coloca a pessoa totalmente à vontade. Tipo, tudo o que se falar com essa pessoa vai ser confidencial, não vai ter impacto nenhum em avaliação, não vai sair dali para fora uma conversa entre dois colegas, e coloca a pessoa totalmente à vontade para fazer questões, seja, por exemplo, da avaliação, como é que funciona, questões relacionadas com recursos humanos, e depois há outro mentor relacionado com o código e com o projeto em si, que está onde coloca a pessoa à vontade para fazer questões técnicas, mesmo que ache, não teria normalmente à vontade para fazer a questão porque achava que era uma questão simples ou trivial, que se sinta à vontade com aquela pessoa para fazer. E tentamos ter sempre esses dois mentores, seja na parte técnica, alguém que está à vontade, pode ser até o líder de equipa, mas pode não ser, e seja normalmente na parte de recursos humanos, e assim o mentor é alguém que, por exemplo, se é um developer, o mentor será alguém que não é developer, poderá ser alguém da equipa de marketing, alguém que não está diretamente na mesma equipa, mas a empresa é a mesma, as coisas funcionam de forma idêntica, e acaba por ser alguém em quem a nova contratação pode confiar, portanto.
Se calhar depois vamos falar um bocadinho mais de mentores e desse processo inicial, os primeiros dias. Eu já agora aproveitava para perguntar à Ana se já passou por aqui, se já notaste alguma vez, quando entraste num processo de recrutamento, que as coisas já estavam a ser preparadas para, se eventualmente entrasses, já teres a informação necessária para ser rapidamente mais produtivo ou enquadrar-te mais rápido?
Também subscrevo. Acho que o onboarding começa no processo de recrutamento. No meu caso, já tive sessões de recrutamento em que passei uma tarde inteira com a equipa e fizemos pair programming precisamente para percebermos se, para já, no meu ponto de vista, se a dinâmica da equipa era aquilo que eu respondia às minhas expectativas e vice-versa, não é? se a minha atitude era aquilo que eles estavam à procura. Não é fácil uma equipa tirar uma tarde, por exemplo, para passar com uma pessoa nova, porque às vezes quebra ali a dinâmica, mas acho que é importante, acho que se houver essa disponibilidade, acho que faz todo sentido. Atualmente na minha equipa tenta-se fazer esse trabalho, portanto, quando há, por exemplo, a última entrevista em que já há ali quase uma... É provável que uma pessoa vá fazer uma proposta a essa pessoa, convidá-me-la para vir conhecer o resto dos developers, porque também é uma forma de quebrar o gelo logo, não é? Não ser aquele primeiro dia em que é preciso conhecer toda a gente, não, já a pessoa já conheceu a equipa. E idealmente já houve ali uma conversa com os outros developers para se perceber que projetos é que estão a acontecer, como é que é um dia normal de um developer naquela equipa, também para gerir um bocadinho de expectativas do lado de quem vem. Ok, se calhar conseguia-me ver a trabalhar aqui com estas pessoas nesta dinâmica.
Exato, como parte do processo de contratação, havia, então, no último dia, eras, antes sequer de estar finalizada a contratação, eras colocada numa equipa e trabalhavam, no fundo, algum tempo juntos. No automático também temos um processo idêntico, antes da contratação final, como parte do processo de recrutamento, há a fase da experiência, trial, em que a pessoa é colocada num projeto, numa equipa. Não quer dizer que seja a equipa onde vai, depois, se for contratado, depois irá trabalhar. Pronto, eu tenho um conjunto de objetivos e está colocada nessa equipa como se fosse um trabalhador normal, à experiência, a tentar levar um projeto adiante, mesmo antes da contratação. É feito um contrato à hora, não é? Que a pessoa submete as horas que fez, está à experiência, mas não quer dizer que de facto vá ser contratada. Portanto, mesmo no processo de contratação está um bocado o onboarding feito. A pessoa consegue perceber se a forma da empresa trabalhar é do seu agrado e se tem interesse em continuar, e a empresa também consegue perceber se a pessoa consegue trabalhar na forma que uma empresa trabalha, não é? Se existe um bom match entre os dois. Portanto, também fazemos algo, neste caso não é só um dia, no meu caso foi 2 meses, foi um tempo mais longo, mas sim. A ideia acaba por ser a mesma, assim, existem matches, né, entre os dois. Pode ser mais, pode ser menos. Há pessoas que só conseguem estar numa hora por dia no projeto, depende da disponibilidade de cada um, e conforme o tempo pode demorar mais ou menos até terem uma decisão. Se existe um match, não. É algo que a pessoa faz conforme a disponibilidade que tem. Muita gente, lá está, pode já ter um emprego anterior e está no emprego anterior e não tem muita disponibilidade, tem a família, não é fácil conciliar. Portanto, o tempo não é diretamente um critério, pode demorar mais, pode demorar menos. Ultimamente têm melhorado o processo e demora bastante menos, normalmente antes não chega sequer aos 30 dias, na minha altura foi isso, foi o tempo que demorei. Se calhar podia ter demorado mais ou menos, conforme a disponibilidade que tive, acabou por ser isso.
Então, vamos supor que temos um colega novo que vai começar na próxima segunda-feira. Nós gostamos muito dele, ele passou algumas horas connosco e conheceu o resto da equipa. E pronto, ele agora começa na segunda. Nós somos uma, a equipa dele. Como é que nos organizamos para o receber? Como é que vai ser a segunda-feira dele?
Queres que fale, Jorge?
Podes começar, podes começar.
Deixa-me só dizer uma coisa. Começar uma segunda-feira é, pronto, é o que faz mais sentido, por um lado, mas por outro lado, por exemplo, dependendo da dinâmica de, das equipas, por exemplo, na Samsung, onde eu trabalho, segunda-feira é dia de montes de reuniões, de início de arranque de semana e esse tipo de coisas, não é a melhor altura para receber uma pessoa nova, normalmente, até... Eu até normalmente peço para começarem ou à sexta ou quinta ou pronto, qualquer coisa que seja a meio da semana, para nós termos até um bocadinho mais de disponibilidade mental para acolher a pessoa e integrá-la e depois dar-lhe um bocado de pausa para na segunda-feira então as coisas arrancarem mesmo a fundo.
Pois, isso é logo um ponto importante. É preciso haver disponibilidade da equipa para receber a pessoa, não é? Porque se não houver, o dia fica... o primeiro dia da pessoa fica estragado. Ninguém estiver lá para o receber.
Sim, eu acho que isso faz todo sentido, Vítor, o que acabaste de dizer. Isso depende também muito da dinâmica da própria empresa, da própria equipa. Nós, por exemplo, na Bind, portanto, a parte das cerimónias de Scrum, fazemos todas à sexta-feira. Portanto, seja a retrospectiva, seja o sprint review, seja o sprint planning, é tudo feito à sexta-feira. Para, dessa forma, a segunda-feira não ter interrupções, portanto, como tu disseste, e bem, não é? Portanto, existem várias reuniões, podem ser à segunda, à terça, à quarta ou à quinta, por isso é que nós planeamos tudo à sexta-feira. Portanto, tudo que tem a ver com cerimónias são feitas à sexta-feira, que é para depois, na segunda-feira, não haver estas coisas que possam interromper. Mas eu acho que existem várias técnicas que podem ser utilizadas nesta questão do onboarding, para diminuir também o tempo em que o colaborador recém-integrado possa se acostumar, não é? Ao próprio ambiente do trabalho. E como a Ana estava a dizer, nós vamos receber um colega novo, então na segunda-feira. Portanto, existem sempre rituais de entrada que, por vezes, podem exigir algum planeamento por parte dos recursos humanos, não é? Portanto, eu acho que esses rituais são extremamente importantes e, sendo um funcionário novo que entra numa segunda-feira, eu acho que há quatro pontos, para mim, que eu acho essenciais. Tem que haver uma orientação, tem que haver uma supervisão, tem que haver um acompanhamento e tem que haver um treino. Porque, como o Jorge referiu e bem, portanto, na parte automática eu estou a ver que a coisa é um bocadinho diferente, porque a pessoa mal entra, começa de imediato a produzir. Na Bind não é bem assim. Existem formas muito peculiares das empresas operarem e a Bind é mais uma, não é? E, portanto, a pessoa nova que entra pode não estar habituada à forma em que uma empresa opera, à própria tecnologia que é utilizada dentro da empresa para determinados padrões. Portanto, eu acho que tem que haver tempo. O próprio funcionário que vai entrar na segunda-feira, a gente não lhe pode exigir que ele, passado 2-3 dias, já esteja a produzir como está um colega da equipa onde ele está inserido, não é? Porque este processo de onboarding pode demorar até 2-3 meses. Portanto, isto eu acho que é um trabalho contínuo que tem que ser feito. Portanto, eu acho que estes pontos são extremamente importantes, de forma que a pessoa que entra para a empresa se possa, portanto, como já vem do processo de recrutamento, já há um conhecimento do que é a empresa, e entra para a empresa, continua a conhecer o que é a empresa, que é para depois daquele processo de turnover, aquilo que tantas empresas querem, que é a taxa de retenção, não é? Seja cada vez mais elevada. Porque hoje em dia cada vez mais se verifica o contrário. Cada vez mais se verifica que existe uma reciclagem muito grande em termos de skills, em termos de pessoas dentro das empresas. Portanto, eu acho que se um processo de onboarding for feito com calma, indo de encontro a estes quatro pontos que eu identifiquei, obviamente, que isto depende de pessoa para pessoa, depende de empresa para empresa, eu acho que existe uma maior taxa de sucesso em relação a este turnover. Ana, não sei se fui... direto em relação àquilo que tu perguntaste, mas para mim, uma pessoa nova que entra na segunda-feira teria que ter uma orientação, então, uma supervisão, um acompanhamento e, obviamente, depois teria que haver um treino em relação àquilo que as tecnologias que ele ia fazer, de forma que a gente opera dentro da empresa, como é que o source code está implementado, todas essas questões. Portanto, depois, obviamente, como eu referi também a parte dos recursos humanos, é algo também extremamente importante e tem que ter um trabalho enorme nesta questão do onboarding, porque depois há todo aquele pack que hoje em dia se vê imensa gente quando entra para uma empresa, faz lá algum post no Twitter a dizer: reparem o que eu encontrei em cima da minha secretária, com o computador, uma t-shirt da empresa, um boné, uma caneca. Portanto, todos estes swags giros, não é? Que a pessoa fica extremamente entusiasmada. E depois nós também dentro da Bind também fazemos uma coisa gira, que são as redes sociais. Portanto, além de haver este miminho de integrar, colocar em cima do secretário o computador, uma t-shirt, um caderno da empresa, um lápis, uma caneca, portanto, todos estes swags podem ser oferecidos. Portanto, acho que depois o facto de a empresa também fazer um post no Facebook, fazer um post no LinkedIn, fazer um post no Twitter, de forma que a pessoa que está a começar se sinta parte integrante de uma equipa e que se sinta também, de certa forma, que estão a evidenciar em relação aos clientes, em relação às pessoas que seguem a empresa. Eu acho que é sempre algo de realçar estas questões, pelo menos na minha perspectiva.
No nosso caso, temos também aí uma particularidade. Provavelmente quando se faz alguma contratação, assume-se que essa pessoa já sabe a tecnologia como trabalhamos, já conhece os frameworks, portanto já está habituada a trabalhar em projetos mais ou menos idênticos. O que a pessoa pode não conhecer é o produto em si, quais são os problemas que o produto tem, qual é o rumo que o produto vai tomar, quais são os problemas que os clientes que interagem com o produto têm todos os dias. Portanto, as primeiras 2 a 3 semanas, qualquer nova contratação, independentemente se é um developer, se é alguém de marketing, se é alguém de vendas, é colocada no suporte ao cliente. Ou seja, responder a tickets do cliente, responder a chats. Portanto, a primeira semana, independentemente do role, é perceber como é que funciona o sistema de tickets, como é que funciona o sistema de chat e interagir com os clientes para estar logo ali a perceber as dificuldades que os clientes têm e o que é necessário fazer e conhecer o produto. Não há melhor maneira de conhecer o produto era tentar ajudar um cliente e investigar e perceber como é que está arquiteturada a partilha de conhecimento na empresa para conseguir dar resposta aos assuntos. Depois, por exemplo, não utilizamos e-mail em caso algum, ou casos em cada caso utilizamos, mas é muito raro. A comunicação que acontece é pública e pode ser pesquisável por outras pessoas. Portanto, num e-mail a discutir um assunto, quem não está a participar não consegue perceber porque é que uma decisão foi tomada, enquanto que na nossa forma de comunicar está tudo arquivado, tudo pesquisável, que é para uma nova contratação rapidamente conseguir perceber porque é que as coisas são dessa forma. Depois de passar esse processo e de perceber como é que o produto funciona, já teve um conjunto de tickets resolvidos, falou com diversos clientes, percebe exatamente as dificuldades e o que é que vai ser feito. A primeira semana, na verdade, é uma equipa remota. No primeiro dia as pessoas vão dizer bom dia, bem-vindo. Vai dizer bem-vindo, não é? Provavelmente vai haver uma conversa com o lead, a dizer, à partida as pessoas já saberão porque tiveram mais na trial ou mesmo procuraram como é que era o produto. Uma pesquisa no Google percebe-se como é que é o produto, consegue-se ver o código, como é open source, qualquer pessoa consegue ver. E as pessoas que se candidatam já têm algum conhecimento de qual é o produto e como é que o produto funciona. Portanto, nesse primeiro dia, a pessoa provavelmente vai se focar em ver que tarefas é que há para fazer e quais são as tarefas simples com que pode começar. Provavelmente vai dizer que vai fazer uma delas e pronto. Está tudo documentado, como é que são as convenções, como é que o código está organizado, mas também não é expectável que a pessoa esteja a ler isso tudo. Ou seja, a pessoa vai fazer o melhor que puder, vai submeter e depois todo o código é revisto. Portanto, se houver algum problema, alguém na equipa vai rever e vai explicar qual é, e a pessoa vai aprendendo dessa forma. Há duas maneiras de fazer, era com formações e deixar a pessoa tentar perceber como é que tudo funciona, ou tentar pôr a pessoa a pôr a mão na massa. Eu já passei pelas duas formas e acredito que, pelo menos, sinto-me mais motivado quando estou num projeto novo e consigo logo fazer alguma coisa que esteja aprovada e que vá e que seja shippada para o cliente, do que estar tempo e mais tempo sem conseguir. Para a minha motivação pessoal, fico mais motivado quando consigo de facto fazer coisas e entregar coisas. Portanto, eu acredito que tentar reduzir o tempo com que alguém consegue fazer uma contribuição, seja ela pequena que fosse, acho que é um bom boost para a motivação da nova contratação.
Sim.
E eu só dizer uma coisa. Tenho ideia que tu terás sido a pessoa que mudou de empresa há menos tempo, por isso tens isso mais fresco. Como é que foi o teu último primeiro dia? Ou primeiro dia mais recente?
Foi, passei uma manhã dentro de uma sala com outras pessoas que tinham entrado também nesse dia, e fez-se um onboarding da empresa em si, onde foram comunicados os valores da empresa, foram explicados como é que o negócio funcionava, e eles têm uma coisa muito fixe, que é, eles têm uns, como é que se chama? Têm uns, tipo, uns óculos de realidade virtual, em que nós colocamos aquilo e vamos parar dentro dos armazéns. O que é engraçado, porque conseguimos ver como é que os armazéns funcionam. Aquilo, pronto, são armazéns de produtos, e conseguimos ver os produtos a andarem de um lado para o outro. É engraçado. Pronto, são coisas de ser uma empresa grande. Isso foi uma manhã. Depois de tarde, fui integrada dentro da equipa. Estive com o meu lead, em que tivemos a tratar de computador, de todos os acessos a todas as contas que eu iria precisar para começar a trabalhar. Como é uma empresa grande e tinha eram muitas contas e muitos programas diferentes, foi um bocadinho difícil de começar. Infelizmente, eu não posso dizer que logo no primeiro dia ou no segundo dia possa ter contribuído, porque nem sequer tinha acesso ao Bitbucket. Mas na primeira semana deve ter conseguido contribuir a alguma coisa. E eu partilho do mesmo feeling do Jorge, em que se nós entramos para uma empresa e conseguimos contribuir a alguma coisa na primeira semana, por mais pequenina que seja, acho que é um bom boost, sim. É uma forma de nos sentirmos motivados. Até pode ser uma coisa mesmo muito pequena, e até pode ser... Eu provavelmente fiz pair programming com alguém, como eu não tinha permissões, alguém teve que fazer por mim. E, portanto, o facto de eu poder mandar alguns bitites e dizer, olha, vamos experimentar assim, assado, e mais pequena que fosse, tive ali alguma contribuição para aquela tarefa, e que depois, uns dias mais tarde, foi para a produção, acho que é uma ótima motivação. Se houver muita documentação, se todos os projetos estiverem documentados e houver uma maior independência para as pessoas começarem logo a ler a documentação e conseguirem correr o projeto e mudarem aqui alguma coisa e enviarem para a produção, isso então era o auge, e podermos dizer, epá, enviei isto para a produção na minha primeira semana, é sim um bom achievement, não é? Que acho que motiva qualquer pessoa e dá... E depois até podemos chegar a casa e dizer, ei, olha o que eu fiz, passar a primeira semana, e de facto, acho que não se pode começar uma primeira semana tão em grande de que podermos contribuir, mesmo tendo muito pouco conhecimento.
E esse tipo de situação de conseguir contribuir coisas logo na primeira semana também depende muito do perfil da pessoa que estamos a contratar, não é? Se é um júnior, se é um sénior, e sim, daquilo é que estão claro. A fazer, não é?
Claro, claro, claro. Pois há pessoas que provavelmente vão precisar de mais tempo e mesmo de training para conseguir começar a contribuir, mas isso, pronto, agora depende do nível da pessoa que entrar. No entanto, acho que mesmo que seja uma pessoa mais júnior, se tiver a oportunidade de fazer pairing, e lá está aí a importância de haver um mentor, por exemplo, se houver um mentor que eu consiga acompanhar e um motivo a participar e a contribuir, também acho que ajuda.
E mesmo para um júnior pode haver uma contribuição, tipo mudar uma string, um issue que é necessário. Exato. Mudar uma mensagem de boas-vindas, tipo, em que não exige grande conhecimento sequer do código, exige provavelmente usar a pesquisa para localizar onde é que aquela string está no código, perceber como é que consegue mudar. É uma maneira, é uma tarefa que tem que ser feita, e é uma maneira de alguém muito júnior conseguir fazer a sua primeira task. Aí provavelmente a dificuldade seria de facto correr o projeto e testá-lo, conseguir ter tudo local, tem uma máquina nova, não tem nada instalado, conseguir-se correr o projeto localmente e perceber como é que se pode... Como é que eu posso testar, mas passado esse primeiro obstáculo, há de haver sempre alguma contribuição que seja possível. E depois, a partir daí, claro, vai começando a ter o conhecimento de como é que o código está organizado, ou fazer um conjunto de tarefas simples, vai-se manusear código, vai-se perceber como é que está a arquitetura, como é que as coisas funcionam, e começa-se a conseguir fazer contribuições cada vez mais significativas.
Já falamos aqui várias vezes de mentores. Alguém quer sugerir que tipo de características é que deve ter essa pessoa, um mentor?
Portanto, eu acho que... eu acho que, acima de tudo, o mentor tem que ser uma pessoa que tenha um conhecimento de várias áreas dentro da própria empresa. Portanto, tem que saber, de certa forma, obviamente, e como já foi referido aqui, o que é o produto e de que forma é que o produto também está implementado nas suas várias vertentes. Tem que saber qual é o caminho e para onde é que a empresa vai, porque, de certa forma, não chega só a falar no presente, portanto, para fazer algo de mentoria, também temos que ter em consideração o que é que será o futuro. Isso é um dos grandes obstáculos hoje em dia, é quando se prepara alguém, tem que se preparar alguém com uma mentalidade de que as coisas, quando estão a ser feitas e estão a ser planeadas, têm que ser planeadas com uma perspectiva de futuro. Porque senão a coisa depois pode correr mal. Mas isso depois já são outras questões. Mas acho que o mentor, acima de tudo, tem que ser alguém com características, se calhar algo peculiares. Alguém que tenha apetência para comunicação, alguém que tenha apetência para explicar de que forma é que as coisas estão implementadas, alguém que tenha capacidade de gerir de forma mais concreta todos os pontos em que vão ser passados nesta questão do onboarding, quando estamos a falar de código propriamente dito, como é que as coisas estão feitas, onde é que está a documentação, como é que está feita a arquitetura, como é que está feita a implementação, de que forma é que a tecnologia está usada. Portanto, acho que, por mais que eu possa dizer a nível de características do mentor, acho que tem que ser uma pessoa que tem que ter, acima de tudo, um conhecimento daquilo que o júnior, a pessoa que está a entrar, terá que saber em relação à empresa. Portanto, tem que ser alguém com conhecimento. Inevitavelmente não pode ser uma pessoa que está na empresa há meia dúzia de meses. Tem que ser alguém com uma característica muito mais vincada na parte da responsabilidade que tem dentro de uma equipa de desenvolvimento, porque não tem que ser o CEO, não tem que ser o júnior, mas tem que ser uma pessoa ali intermédia com algum grau de maturidade já suficiente para poder, de certa forma, orientar de uma forma perspicaz esta nova pessoa que vai entrar.
Falaste aí do CEO, só assim a passar, mas achas que é importante, por exemplo, essa ligação a pessoas mais no topo da hierarquia, logo no arranque da entrada de uma pessoa nova?
Sim, eu acho que é importante, portanto, como já referido aqui, como já todos falámos, eu acho que este processo vem de trás, este processo de onboarding vem desde o processo de recrutamento. E nós, é uma das coisas que fazemos dentro da empresa, é o CEO da empresa, portanto, a pessoa responsável pela empresa, na altura do recrutamento, tem, digamos, a última palavra. Portanto, acho que é importante, porque hoje em dia, eu acho que na empresa de tecnologias, a hierarquia 360 e a forma 360 cada vez mais é vincada, não é? Não existe aquela, muitos níveis de hierarquia, porque torna a comunicação, não há uma barreira na comunicação, é muito mais fácil comunicar quando o CEO está sempre presente, quando alguém com características de liderança está sempre presente. Portanto, eu acho que isso é extremamente importante numa pessoa nova que entra para a empresa, saber que o CEO, qualquer problema que haja, ele também está sempre ali presente. É mais um elemento constituinte da empresa. Portanto, a empresa é um conjunto de equipas e essa pessoa tem que ser alguém que está sempre ali ao lado. Portanto, eu acho que é importante. Acho que é importante no processo de recrutamento que o CEO esteja presente. Acho que é importante que o CEO esteja presente no processo de onboarding, como acho que seja importante que o CEO esteja sempre presente no dia-a-dia da empresa. Portanto, independentemente do lugar e das pessoas, eu acho que quanto mais proximidade existir, mais fácil será a integração, mais fluido será o ambiente dentro de uma empresa.
Mas Jorge, pegando aí na tua experiência na Automatic, que é uma empresa, não sei se é 100% remota, mas é uma percentagem muito grande, é distribuída neste caso, qual é que é a especificidade que tu vês no onboarding numa empresa com essas características? Ou seja, aquela questão do relacionamento humano, lá está, o criar-se uma relação mais rapidamente, se calhar, com uma pessoa que está ao teu lado, e que é diferente quando o outro lado é um ecrã.
Correto. Existem algumas especificidades, sim. Não tens ali logo alguém ao teu lado para te responder a questões. Há sempre uma maior barreira comunicacional. Portanto, no nosso caso, obviamente, o mentor terá que ser alguém que esteja numa time zone próxima para poder responder às questões quando a pessoa está a trabalhar. Também não pode ser alguém a contribuir de forma open source, e qualquer pessoa pode contribuir, pode ser alguém totalmente júnior, mas a ser contratado mesmo pela empresa não poderá ser alguém totalmente júnior. Terá que ser alguém que já conhece a tecnologia, que já consegue ser autónomo, porque o facto de estar sozinho em casa e não ter ninguém ali logo ao lado a tocar nas costas e que possa responder a uma questão é sempre alguma barreira. É certo que mesmo com mentores podemos a qualquer altura fazer uma questão, mas nós não temos um horário de trabalho rígido, portanto não há garantias que eu faça uma questão agora, nem há expectativa, nem pode haver que outra pessoa me vá logo responder. Outra pessoa pode me responder daqui a 4 horas, pode ter, embora mesmo sendo na mesma time zone, pode ter um compromisso com os filhos, pode ter a fazer um horário diferente naquele dia. Portanto, essa expectativa de comunicação síncrona, a não ser que haja alguma coisa marcada, não é uma expectativa comum. Portanto, terá que ser alguém sempre com alguma experiência e terá que ser alguém com uma vontade de estar a trabalhar. Não pode ser alguém, não consigo fazer isto, fiquei bloqueado, vou esperar que alguém me responda. Não dá, não consigo fazer isto, ok, vou pôr esta tarefa em pausa, vou pegar nesta. Depois fiquei bloqueado naquela, vou pegar na outra. Terá que ser alguém capaz de ter autonomia para perceber qual é o objetivo e ter, sei lá, 10 tarefas em mente que pode trabalhar a qualquer altura, e cada vez que tiver um problema numa e não consiga logo arranjar uma resposta, pega noutra. E, portanto, tem que ser alguém, lá está, as características de alguém que consiga comunicar muito bem, tem que escrever bem, porque a comunicação, uma grande parte dela é escrita. Tem que documentar bem o que faz, porque a qualquer momento alguém pode juntar-se. No nosso caso, o projeto open source é usado por milhares e milhares de developers pelo mundo, portanto as APIs e tudo o que criamos tem que ser bem documentadas. Pronto, tem que ser alguém muito autónomo e claro, tem que ser alguém que não está dependente, ou seja, a parte de interação social, tem que ser alguém que consiga ter essa interação social, porque é uma necessidade humana básica, não é? Fora do local de trabalho, porque no local de trabalho provavelmente não vai ocorrer muito. Pode ir para um espaço de co-work para ter a mesma sensação, mas nunca é bem igual, porque não estão a trabalhar nas mesmas tarefas. Portanto, acaba por ser isso, é a capacidade de trabalhar de forma autónoma, tem que ter algum conhecimento técnico, algum considerável, tem que ser, no fundo, o que se chama vulgarmente alguém já sénior na tecnologia, e pronto, e capaz de se autogerir. Mesmo quando não está a falar constantemente com o líder, perceber o que é que tem a fazer, quais são os objetivos, traquear o seu próprio tempo. Nós nem sequer, por norma, não existe alguém que diga, olha, X pessoa vai fazer aquilo, X pessoa vai fazer aquilo. Existem tarefas que são públicas, toda a gente pode ver e nós vamos pegando nas tarefas. Há uma visão, mês a mês dizemos qual é o objetivo do projeto, quais são as coisas mais prioritárias para fazer, e as pessoas vão pegando tarefas. Portanto, nem sequer são assigna, cada um trabalha naquilo que mais gosta, e, portanto, esse que mais gosta, dentro do sentido, obviamente, que seja importante para o projeto, dentro das coisas que já estão, no fundo, blessed. Portanto, acho que são essas as características que acabam por também ser úteis em qualquer contexto, mas num trabalho remoto são um must.
Eu se calhar acrescentaria uma característica que acho importante nos mentores, que é a disponibilidade, não é? Normalmente as pessoas que têm mais conhecimento numa empresa ou numa equipa acabam por ser aquelas que são mais absorvidas para reuniões ou para desbloquear problemas, mas neste caso, e quando estamos preparando um processo de onboarding, se algum novo colega tiver assigned um mentor, acho que é importante que essa pessoa esteja disponível. E mesmo que não saiba a resposta a todas as perguntas, pelo menos consiga ir informar-se e perguntar às pessoas corretas. Portanto, neste contexto do onboarding, acho que a disponibilidade é muito importante. E depois a empatia, não é? E o querermos, de facto, honestamente, ajudar a pessoa que vem, não é estarmos com uma atitude de é mais um que vamos ter que ensinar coisas. Não, é mostrar uma atitude muito mais proativa também para o inspirar e para começar a colocar o mindset correto na pessoa que chega, que às vezes não tem.
Eu acho que a gente também não pode estar a pedir a uma pessoa sénior dentro de uma empresa, a sua parte social tem uma lacuna muito grande, que esteja a fazer um processo de onboarding com um novo funcionário que vai estar na empresa, não é? Obviamente que temos que medir bem os pratos da balança, não é? E tem que ser alguém com conhecimento, mas como estás a dizer, nem muito bem, não é? Tem que ser alguém que tenha empatia para isso. E além de empatia, que tenha aquelas soft skills na parte comunicativa, que de certa forma ajudem também a pessoa que vai integrar a equipa, que sinta também à vontade, porque uma das coisas que eu considero que seja muito importante é que sempre que há dúvida, ou sempre que a pessoa que tem uma dúvida, tem sempre que questionar, não pode ficar com essa dúvida para si. E se eu tiver alguém que me está a acompanhar num processo de recrutamento e eu estou a ter dúvidas e vejo que do outro lado existe alguma reticência ou mesmo alguma relutância da forma como estão a ser respondidas as perguntas, eu próprio depois também vou estar um pouco mais inibido e se calhar não vou questionar novamente quando algo que me explicaram não foi perceptível a 100%. Então, acho que é importante que do outro lado exista alguém com uma abertura para que sempre que exista uma questão esteja sempre disponível, nem que seja duas ou três vezes responder a mesma coisa de forma diferente, mas de forma que a pessoa que está a entrar se sinta bem para perguntar sempre que tiver dúvidas. Eu acho que isso é extremamente importante porque lá está, e por aquilo que nós estamos a falar aqui, esta conversa, esta magnífica conversa que estamos a ter aqui, dá perfeitamente para notar que existem processos de recrutamento diferentes e existem processos de onboarding diferentes de empresas para empresas. Portanto, é sempre interessante percebermos estas situações, porque é assim também que podemos aprender.
E acham que é importante haver uma coerência no processo dentro da empresa? Ou seja, opondo ao contrário, parecer-vos-ia estranho numa mesma empresa, num departamento do processo de onboarding ser de uma forma, no outro ser de outra forma e por aí adiante?
Eu acho que acabam todos. Eu acho que acabam todos por ter. A coerência pode não ser imediata, pelo menos de uma forma visual pode não parecer a mesma, mas acho que no processo em si, no evoluir de um processo de onboarding dentro de uma empresa, existem pontos e padrões que são sempre os mesmos. Existem sempre questões que são abordadas da mesma forma por todas as empresas. Portanto, eu acho que existe sempre coerência. De uma maneira ou de outra, as empresas acabam sempre por ter um processo de onboarding muito idêntico, principalmente nesta área do IT. Eu acho que, pelo menos por aquilo que me tenho percebido, por aqueles tweets que tenho visto, por aquelas mensagens LinkedIn e Facebook de colegas meus que abraçam novos projetos e que mudam, por vezes até mudam de tecnologia ou de uma área completamente diferente daquela que estavam habituada e o background que já tinham, eu acho que o processo de onboarding acaba por ser coerente. De empresa para empresa podem mudar alguns pontos, mas o padrão é sempre o mesmo. Pelo menos é essa a percepção que eu tenho.
O que eu acho aí é que é importante o processo de onboarding ser adaptado à equipa. Ou seja, dentro da mesma empresa, diferentes equipas podem ter diferentes processos de onboarding porque a dinâmica das equipas é diferente e acho que está tudo bem. Acho que desde que a equipa se sinta confortável, acho que faz sentido serem diferentes. Acho que não faz sentido haver um roteiro, um guião. Acho que podem haver guidelines a nível da empresa, mas acho que cada equipa poderá ter a liberdade para definir o processo de onboarding também.
Aí depende. No fundo, há quase dois onboardings distintos. Há o onboarding numa empresa, que tem uma maneira de trabalhar, que é transversal a praticamente todas as equipas, e depois há o onboarding num produto e num desenvolvimento. Eu acho que para mim seria estranho se o onboarding de uma empresa funcionasse diferente conforme a equipa. Por exemplo, o onboarding da empresa inclui uma conversa com os recursos humanos, inclui visualização de X trainings, inclui assinaturas de X documentação, inclui estar a trabalhar no suporte ao cliente para perceber o produto. Acho que deve ser transversal a todas as equipas, porque é algo que tem a ver com a maneira como a empresa funciona, e para mim seria estranho se fosse diferente de equipa para equipa. Agora, o onboarding para começar a trabalhar numa equipa específica, e acredito que seja diferente. Um projeto pode funcionar de uma maneira e aí a pessoa começa a fazer uma data task, noutro projeto poderá, por exemplo, que tenha um setup muito mais complicado, a pessoa poderá, por exemplo, o onboarding poderá passar por ler algumas coisas, como é que aquilo funciona, etc. Aí depende das necessidades do projeto. Agora, na parte da empresa, acho que deve ser comum.
E, se calhar, para concluir, fica a pergunta, em que altura é que acaba este processo de acolhimento, não é? Passado 2 meses, passado 1 ano, passado 1 semana, 1 dia, pá, toma lá, começa a trabalhar.
Eu acho que, para responder essa pergunta, é fazer um apanhado de tudo aquilo que foi falado durante esta conversa, não é? Portanto, eu acho que foram falados pontos bastante interessantes, fomos juntando bastantes peças e que, no fim, dá o processo todo completo.
Eu estava mais interessado era perceber a nível de tempo. Em que altura é que parece que todo este processo, com maior ou menor formalismo, mais ou menos tarefas, quando é que deixa de haver essa necessidade de pensar que estamos no meio de um processo de acolhimento e já, a pessoa já está completamente integrada?
Eu acho que o tempo em si, não existe um tempo para determinar quando é que o processo de onboarding está concluído, na minha maneira de ver. Quem irá ditar que este processo de onboarding está feito é a própria pessoa que faz parte da equipa, não é? Eu acho que a partir do momento em que a gente sente e que a pessoa do lado, esta pessoa que entra para a empresa, sente que, ok, eu estou perfeitamente autónomo neste momento e consigo desenvolver as minhas tarefas sem qualquer tipo de problema, o par programming neste momento, como mentoria, não faz sentido para mim. Portanto, eu acho que aí eu estou pronto, aí eu estou preparado e acho que o processo de onboarding aí terminou. Porque eu acredito que há processos de onboarding que possam durar 2-3 meses. Isso depende de vários fatores dentro da própria empresa. Mas eu, como pessoa que entro para uma empresa, a partir do momento que eu me sentir perfeitamente confortável com as tarefas que me são atribuídas, eu acho que aí o meu processo de onboarding está concluído. Mas lá está isto. Pode demorar 1, 2, 3, 4 semanas. Eu diria que dentro da Bind, se calhar o processo de onboarding poderia durar assim umas 3, 4 semanas. Oh Ana, mas tu és a pessoa perfeita para dizer isso, porque tu também trabalhaste na Bind, portanto podes-me dizer o que é que Sim. tu achas, quanto tempo é que tu acharias que seria o processo de onboarding? Na altura que eu entrei para lá, já lá estavas. Não nos cruzámos logo de imediato, porque na altura estavas a acabar a tua tese, mas eu não fiz propriamente o meu processo de onboarding contigo de uma forma inicial, mas depois trabalhámos juntos em vários projetos. Foi uma agradável companhia.
Experiência.
Foi, sem dúvida. Sem dúvida. Foi fantástica. Mas o que é que tu achas que seria, olhando para aquilo que tu conheces da Bind, o que é que tu achas que seria um tempo de onboarding? Olhando diretamente à pergunta do Vítor.
Eu acho que depende muito mais do candidato, da pessoa em si, do que da empresa, sendo muito honesta. Foi uma excelente pergunta do Vítor e eu nunca tinha refletido muito sobre isso. E eu acho que o processo de onboarding termina quando sentir perfeitamente à vontade para perguntar tudo aquilo que precisar, sentir já enquadrado, sentir que já pertence à equipa e que já começa a contribuir. Acho que é muito difícil quantificar, acho que depende mesmo das pessoas, porque para um developer pode ser uma semana, mas para o outro poderá ser um mês e sendo da mesma empresa.
Eu concordo com o que disseram. Acho que o tempo de onboarding é dependente da pessoa que está a fazer o onboarding, da experiência passada que já tinha, etc. Mas se tivesse que escolher, exatamente, ser uma métrica rígida para definir um tempo, eu acho que seria... As empresas funcionam por ciclos. Por exemplo, as reuniões de preparação das tasks, há os deploys, há a entrega ao cliente, há, por exemplo, a avaliação do colaborador. Eu diria que o onboarding então seria concluído quando o novo colaborador passasse por todo um ciclo em que passou por todas as fases que um colaborador passa dentro da empresa, seja entregar um projeto, seja ser avaliado, etc. Então, quando concluir esse ciclo todo, passou o onboarding, não é? Fez um ciclo, a partir daí será mais ou menos repetir aquele ciclo futuramente. Portanto, nesse caso, diria que seria fazer um ciclo normal, por exemplo, passar pela avaliação, pela primeira avaliação.
Olha, estou-me aqui a lembrar que aqui em Londres todos os contratos normalmente têm uma fase de 3 meses iniciais em que podes ser despedido e podes despedir com uma semana de notificação. E depois desses 3 meses é que passas a ser efetivo. Portanto, se calhar aqui no Reino Unido, talvez considerem...
Mas isso é uma visão mais formal.
3 meses. Sim.
Mas eu acho que nós aqui também na lei portuguesa também temos qualquer coisa na lei do trabalho.
Temos os 2 meses, neste caso.
Exatamente. No espaço de 2 meses também pode haver a rescisão de contrato, quer pela entidade patronal, quer pelo colaborador. Portanto, é como se fosse uma fase a tal fase do trial que o Jorge referiu há pouco, que o automático faz, é mais ou menos a mesma coisa que nós temos, mas está instituído na própria legislação.
Aí é um bocado diferente, acho eu, porque normalmente, eu por exemplo, não conheço ninguém que tenha sido despedido nesse tempo. Normalmente as empresas não despedem o colaborador, ou seja, não há expectativa, a pessoa está ali e não está a contar ser despedido. No caso do trial que eu referi, não há nada decidido e há uma grande percentagem de pessoas que não é ser despedido, o processo não segue em frente, portanto, não há o mesmo conjunto de expectativas.
Certo, mas pode ser... Mas imagina, pode ser o contrário, Jorge, pode ser o próprio colaborador que não se identifica com as próprias tarefas que lhe foram atribuídas, estava à espera de uma realidade diferente, por isso é que se calhar aquele tal processo de onboarding começar na parte de recrutamento é tão importante, não é? Porque, de certa forma, a pessoa já está mais ou menos preparada para aquilo que vai encontrar assim que começa na próxima segunda-feira, não é, Ana?
Exato.
Ok. Ok, se calhar ficamos por aqui. Eu estava a ouvir-vos e estava a pensar se teríamos tema para fazer uma conversa da parte seguinte. A seguinte não, da parte final disto, que é como é que se sai de uma empresa. Se é um processo de saída que faça sentido e como é que isso pode acontecer. Mas pronto, isso parece-me um tema um bocado polémico e complicado. Não sei, mas complicado de abordar acho que é. Mas pronto. Mas pronto, mas podemos ficar por aqui então hoje e obrigado a todos e voltamos no próximo episódio.
Obrigada.
Obrigado.
Obrigado.
Obrigada.